8h20, como o Richard falou. E a gente vai falar sobre um assunto sério agora. Você sabia que o registro de casos de assédio moral e sexual nas empresas voltou a crescer no Brasil nos últimos anos? Sabe qual é o papel e a responsabilidade das empresas diante de casos de assédio? Bom, no CBN Jornal da Manhã desta quarta-feira, estamos recebendo a Rebeca Toyama, que é mestre em psicologia clínica e administradora. Ela é especialista em liderança, carreira e tendência no mundo do trabalho e vai falar um pouco sobre esse assunto. Bom dia, Rebeca. Muito obrigada por estar participando aqui com a gente no Jornal da Manhã.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos que nos ouvem.
A gente vai falar sobre esse assunto que é muito importante. Rebeca, explica para o ouvinte, primeiramente, o que se pode considerar assédio dentro do ambiente de trabalho.
Bom, a gente vai ter o assédio sexual, que a gente já vem discutindo ele há bastante tempo, e a gente tem o assédio moral, que é um construto que a gente tem, né, feito e com certos desafios. Então, a gente tem esses dois tipos de assédio, Vitória, né, que atuam... o sexual fora das empresas, mas o moral exatamente dentro das empresas.
É importante a gente entender como a vítima pode se defender nesses casos. Ela identificou que está sofrendo assédio no trabalho, tanto moral como sexual. Como que ela pode se defender?
Aí vem uma fala muito... sabe o que você trouxe, cabe às empresas. Tudo que acontece dentro de uma empresa é de responsabilidade dela. Então, esse tipo de informação, inclusive por força de lei, né, tem uma lei que está vigorando desde setembro, que obriga, né, então passa a ser obrigatório que as empresas abordem esse tema uma vez por ano. Então, aí se traz. Então, o que é assédio sexual? Qualquer coisa que atente contra a liberdade sexual de um homem ou de uma mulher. Embora isso aconteça com mais frequência, né, com o gênero feminino, mas pode ser assédio sexual partindo de qualquer sexo para qualquer sexo. E aí o assédio moral, que esse ele é mais sensível, porque vai depender bastante da cultura daquela empresa, da cultura daquela região, né? Aqui no Sudeste, a gente sabe que é diferente do Nordeste, que é diferente do Norte, que é diferente do Sul. Então as empresas precisam se preocupar em criar esse manual de conduta, né? E lembrar que, por exemplo, gritar uma única vez com a Vitória é assédio? Não, é falta de educação. Mas se eu gritar com frequência com a Vitória, né, principalmente com o foco de humilhar, de te desmerecer, de te desrespeitar, isso feito com frequência vai ser considerado assédio moral, né? E lembrando que nem sempre é de chefe para subordinado. A gente também vai ter o assédio moral do subordinado para o chefe, embora seja mais raro, mas também o assédio moral de pessoas do mesmo nível, como se fosse numa escola, o bullying na escola. Então, como é um conceito novo, existem muitas dúvidas. Então, é bem legal a gente estar aqui com essa oportunidade de esclarecer a dúvida do ouvinte, para a gente saber o que é, antes de fazer uma denúncia, antes de levantar uma bandeira, a gente saber o que é, né? E as empresas vão ter aí esses próximos 10 meses para levar esse conteúdo para dentro e levar essa resposta para as pessoas, não só por meio de treinamento, Vitória, mas também com o cuidado de fazer uma cartilha, o que é permitido, o que não é permitido. Então tem uma construção. Por exemplo, grito de guerra de equipe de vendas é assédio moral?
Não. É?
Então,
não sei.
Então, por isso que assim, a gente tem que combinar dentro da empresa, a gente tem que entender até que ponto esse grito de guerra ele é o motivador. E olha, até que ponto ele fere com a dignidade da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas estão me pressionando por meta, estou sofrendo assédio moral. Então, tá vendo? É um assunto muito delicado, né?
A gente tem
muito pano para manga para a gente discutir o que é e o que não é. Então, as empresas vão ter que dedicar um tempo ao longo do ano para fazer os seus manuais, né, de boas práticas dentro daquela realidade.
Rebeca, muitas vezes eu acredito que o funcionário ele se sinta muito intimidado em relação a eu posso perder o meu emprego, a o que pode acontecer, e muitas vezes ele fica calado, sofrendo tipos de abusos, tem medo até de, por exemplo, não conseguir emprego depois, geralmente pode sofrer ameaças, falar, se você falar alguma coisa, acontece tal tipo de coisa. As leis você estava mencionando anteriormente, você pode falar melhor sobre elas? Que leis se amparam os funcionários nesse quesito?
É uma realidade lamentável que ainda existe. A Até se a gente olhar as grandes empregadoras no Brasil, são as empresas familiares. Então, como é que eu vou queixar, né, de um membro, às vezes, daquela família? Estou sendo assediada, estou sendo desrespeitada pelo filho do dono, pelo dono, pela esposa do dono, enfim. Lembrando que a gente também tem, né, um número grande de assediadoras, né, só para a gente não travar isso, congelar isso só na questão do gênero masculino. Mas, então, vem também junto com a lei a necessidade dos canais de denúncia. Então, vai fazer, mas a minha empresa, ela é média, como é que eu vou manter, né? Eu não tenho dinheiro para ter um canal de denúncia. Então, hoje você também vê iniciativas de terceirização de canais de denúncia, onde existe, né, uma equipe de psicólogos, onde existem profissionais aptos para acolher aquela denúncia e tratá-la de forma respeitosa e sigilosa. É claro que quando a gente fala de assédio sexual fica mais difícil manter o sigilo, claro, né? Mas a empresa, ela é responsável pela segurança psicológica dos colaboradores, e é essa consciência que a gente tem que levar para as empresas. Então, educar líderes e liderados, ter o canal de denúncia, ter um espaço seguro para as pessoas conversarem e falarem daquilo. E por que, Vitória, a gente tem que olhar para isso? Que muitas vezes a gente observa que o assediador, ele não tinha clareza do que ele cometia era um assédio, né? Lembrando que é um assunto novo. Eu sempre trago, se meu avô hoje fosse para o mercado de trabalho, ele ia ser demitido por justa causa na primeira semana. Porque era engraçado, as brincadeiras eram válidas, eram piadas, era tema de programa humorístico, né, nas grandes emissoras, coisas que hoje é considerado crime de assédio moral.
Exatamente.
Então, hoje, por melhor, imagine, um grande líder, né, uma pessoa que traga muitos resultados, Vitória, muitas vezes ela tem a carreira dela comprometida porque ela não foi orientada sobre o que é ou não é, né?
E o ambiente de trabalho, ele deve ser um local que a gente se sinta confortável. É o lugar que a gente vai estar todos os dias. Então, o mínimo é você se sentir confortável dentro do seu ambiente de trabalho.
Sim, a gente atua aqui muito firme também nas temáticas de saúde mental, né? Por trás das questões de saúde mental, a vida profissional impacta muito. E por trás desse impacto, muitas vezes tem um ambiente tóxico, um líder assediador, um chefe assediador, um colega assediador. E aí, o que acontece quando alguém tem a sua saúde mental comprometida? Essa pessoa erra mais, produz menos, distrata um cliente, distrata uma outra pessoa da equipe. E aí, então, eu falo, ou as empresas vão olhar para isso com amor, né, lembrando que eu tenho que criar um ambiente propício, seguro, ou ela vai olhar pela dor, né? E a gente tem visto o passivo trabalhista das empresas crescendo, né? As causas trabalhistas da pandemia para cá, elas foram crescendo e crescendo e crescendo. E quando não vai para o jurídico esse assunto, né, para o judiciário, jurídico-judiciário, você vai tendo queda de produtividade, você vai ter colaboradores menos criativos, você vai ter um clima organizacional mais denso. Então, que a gente traz, né, ou pelo amor ou pela dor, as empresas vão ter que olhar isso de forma mais séria, mais madura.
Com certeza. Rebeca, muito obrigada por ter participado aqui com a gente, essa entrevista muito esclarecedora, porque tem muita gente que não sabe que está sofrendo esse assédio, tanto moral como sexual, e é importante a gente sempre fazer alerta e colocar essas pautas. Obrigada.
Tá, bom dia a todos. Abraço, Vitória.